perspectiva para que a gente continue crescendo e ganhando.
Pois é, boa noite, parabéns pela vitória. Naturalmente, com o olhar do treinador sempre é um pouco mais apurado. Eu queria saber para onde você voltou o teu olhar nessa partida de hoje. Para esse ataque, que foi fulminante, 5 gols, para essa defesa, que passou sem ser vazada, apenas a terceira vez no campeonato que acontece isso. Qual foi o teu olhar mais apurado?
Equilíbrio. Foi o equilíbrio disso. Atacar muito, atacar com consistência, sem abrir mão do jogo. Porque eu ouvi bastante sobre a questão de a gente ter recuado lá contra o Cuiabá. Nós não recuamos. O Cuiabá nos fez recuar, porque se a gente tivesse as escapadas que a gente teve hoje com o Cuiabá, ele não ia jogar do jeito que jogou contra a gente aquele tempo todo. Então faltou um pouquinho dessas escapadas que a gente teve hoje no segundo tempo naquele jogo. É isso que a gente quer, ok? Pode vir para cima da gente, só que vai ter um contraponto. Nós vamos também no contra-ataque talvez matar o jogo, e faltou um pouquinho disso lá, a gente criar a chance de matar o jogo. Então o equilíbrio eu acho que é fundamental, você está bem postado, está organizado no sentido de não permitir muitas brechas ao adversário, sempre olhando que do outro lado também tem jogadores de qualidade, jogadores treinados, que tem uma ideia de jogo também do treinador, que nem sempre é possível você controlar tudo, mas é isso, a gente crescer competitivamente, ser competitivo cada vez mais e saber, ok, tem hora que a gente tem a posse de bola, a gente consegue controlar, tem hora que não tem como, vamos ser agressivos no contra-ataque. E hoje foi meio que perfeito, né? A gente soube administrar, tivemos momento de posse de bola no começo, fizemos 2-0, depois baixamos um pouquinho e saímos muito forte em busca dos outros gols. Eu acho que foi um jogo que serve de modelo para a gente continuar persistindo essa forma de atuar e de ganhar.
Rogério, boa noite. Antes de mais nada, a última vez que eu te entrevistei, você era um goleiro. Saudoso Cabral, no programa de Saudoso Cabral. Parabéns. Hoje você é um técnico conceituado, inclusive com passagem na seleção brasileira. E fez uma belíssima vitória em casa. Como você acha que os adversários vão encarar o Londrina agora, depois dessa goleada 5-0?
Agora vai ficar cada vez mais difícil, né? Porque agora nós vamos começar a ser mais estudados, mais esmiuçados. É todo time que começa a chamar atenção por uma sequência positiva, né? Ainda mais como nós estávamos anteriormente, a nossa quadra era ruim. E aí, né, caía naquela situação, não é que ninguém acha que ninguém é fácil no futebol, mas existia um controle de entender o adversário, mas eu acho que a gente não estava demonstrando tanta potencial, vamos dizer assim. Eu acho que agora com esses resultados, a gente, é lógico, né, por tudo que está acontecendo, vai ser mais estudado, vai ser mais esmiuçado no sentido de como contrapor a forma de jogar do Londrina, e nós temos que nos preparar para isso. E aí é mais trabalho. Quanto mais você alcança resultados positivos, aumenta a responsabilidade, aumenta a cobrança, aumenta o querer mais, né? E a gente se coloca nessa situação trabalhando e conquistando o que a gente está conquistando. Então vamos em busca disso. Eu falei essa mensagem para ele no vestiário. É continuar trabalhando, agora é mais, porque a responsabilidade aumentou mais. A gente vai ser mais cobrado agora por tudo que a gente está alcançando com esses resultados.
Boa noite, Micali. Eu nunca vou esquecer daquele jogo contra o Vila Nova, que eu acho que depois daquela derrota, a maior parte da torcida pensou, nossa, será que é aquele ano que mesmo jogando bem a gente tá fadado a perder? Vai ser isso aí mesmo? E você comentou, mesmo diante daquele cenário, daquele seu otimismo de que as coisas iriam dar certo, e realmente, depois daquele momento, a gente viu um Londrina que a gente não via há muito tempo, um Londrina competitivo, bom no sistema ofensivo, defensivamente, conseguindo manter os clean sheets sem sofrer gols, e buscando agora a sua terceira vitória em casa, aquele período do Londrina sem ganhar no VGD. Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, o otimismo fez jus, né? E também sobre essa questão dos próximos jogos serem ainda contra adversário direto, como foi o CRB agora, tem agora o América fora, depois o Botafogo. Já pensou em um time sem André Luiz e sem Iago Teles? Você já tem em mente quem serão os jogadores que vão repor essas ausências?
Na verdade, ainda a gente sempre pensa, mas a gente está aguardando os acontecimentos para poder, né, ter essa semana agora de treinamento, quem vai chegar, quem vai ter condição de jogo para a gente poder pensar nisso. E em relação ao jogo do Vila Nova, mesmo com a menos, eu saí muito chateado pelo resultado. Eu acho que a gente merecia um cenário melhor naquele jogo. Eu confio muito no processo, confio muito no trabalho que a gente faz. E eu tinha certeza, assim, que a gente, com o trabalho, a gente não controla muito o resultado, né? Não tem como. Mas a gente ia crescer como equipe, como estrutura defensiva, ofensiva. A gente ia ganhar consistência, competitividade. Eu acreditava e acredito, né? Agora os resultados estão nos ajudando a transmitir isso para o externo. E a gente fica muito feliz, porque o torcedor junto com a gente, a cidade junto com a gente, a imprensa junto com a gente, traz muita confiança, né? A gente nos eleva, porque era um momento muito difícil. Então, é dar parabéns aos jogadores, porque entenderam isso, estão comprometidos com a situação toda. E a minha expectativa é que esses novos que chegam com a gente agora possam dar a mesma resposta com aqueles que estão saindo.
Micali, parabéns pelo resultado. Você está falando de jogadores que estão chegando. A gente fala da saída do Iago Teles e hoje a recuperação do Gilberto, que entrou e fez o gol. Queria que você falasse um pouco desse retorno do Gilberto, que tinha uma expectativa muito grande agora com o reforço dele. E a gente vê, falando do lado emocional do torcedor, né? O torcedor desacreditado, aquele Londrina no começo, você chegou e deu uma outra cara, com trabalho e tudo. Mas de que forma falar para esse torcedor que é paixão e é emoção, o que você trabalhou nesse, talvez, emocional desses atletas para que eles pudessem realmente virar essa chave e se tornar esse jogador que está trazendo o torcedor a acreditar no Londrina nesse campeonato? Essas duas perguntas, por gentileza.
Da confiança aos jogadores através do trabalho, do dia a dia, de mostrar um trabalho com ideias claras, consistente, dentro daquilo que a gente, de uma organização, e que a gente seguisse esse caminho, né, com a dedicação máxima de todos, porque até então estava acontecendo, porque não estava nos levando às vitórias, dizer para eles que tem capacidade e ter cuidado com tudo, porque a gente estava vivendo um momento de muita gente voltando de lesão e a gente com pressa pela situação de lançar em hora errada, aí a lesão voltar, retornar. Pô, eu tô com o Wallace. O Wallace ainda não está apto a jogar 100%. Agora eu estou colocando, à medida que ele vai adquirindo, é um jogador importantíssimo para a gente, é um jogador de voz dentro de campo, liderança, mas eu não posso ser irresponsável de colocar um jogador que recentemente está voltando dessa lesão, cumpriu um processo de recuperação e já colocar de cara em jogos que para nós são decisivos. Então, aos poucos, a gente está fazendo isso. E com o Gilberto, a mesma coisa, é o mesmo processo, não adianta, é pouco a pouco. Hoje ele entrou com 15 minutos, era para ser menos. Mas eu falei, não, 15 minutos ele vai aguentar, vai dar conta do recado, vai conseguir fazer. E gradativamente, esse é o nosso trabalho, é trazer confiança, é ter time, se possível, de lançar o jogador na hora certa, para ele adquirindo essa confiança também e crescendo junto. Como equipe, coletivo, e aí, lógico, o individual vai aparecer. Aí o torcedor vai sair com ele feliz porque ele fez o gol, vai sair com o Wallace porque nós não tomamos gol, mas tudo isso tem critérios, não pode ser atropelado à medida possível. Às vezes não tem jeito, você tem que pôr, né? Porque não tem alternativa. Mas na medida do possível a gente tem controle sobre todas essas situações.
Carlinhos, boa noite, parabéns pela vitória. A Londrina se aproxima do objetivo de chegar aos 20 pontos no primeiro turno, né, como você tinha declarado. E queria saber a sua expectativa para esses três jogos faltantes e agora com esse desafio extra de lidar com mudanças na equipe no meio do caminho, o que o torcedor pode esperar desse fechamento aí do primeiro turno para o Londrina conseguir seu objetivo de fechar fora da zona de rebaixamento?
Eu coloquei uma meta muito assim, justa, para poder, sem muitos exageros, né, coloquei ali 20, a gente já pode chegar a 21, seguir mais uma vitória, e de repente podemos chegar a mais, né, e aí já nos dá uma condição boa pro segundo turno, porque a gente acha que o segundo turno nosso tem algumas equipes que estão lá em cima, e a gente tem condição de brigar de igual para igual com elas. Não temos mais a situação de só pensar nos times que estão na zona de rebaixamento. Nós vamos em busca de tirar pontos de equipes que estão lá em cima também. Em relação aos reforços, a gente pensa que tem que passar pelo processo que todos os outros passaram. Eu estou aqui, vai ser há 2 meses, agora vai dar dia 8. A gente está construindo ainda. Não é porque ganhamos um jogo de 5-0 ou não porque perdemos um jogo, às vezes, que está tudo errado, está lindo, maravilhoso. Não. É processo que precisa ser respeitado e a gente vai tentar otimizar isso o máximo possível. É isso que eu vou tentar fazer com os novos que estão chegando também.
Obrigado, professor Micali.
Aí, essa foi a coletiva do técnico Rogério Micali.
Aí a fala do Micali no vestiário, feliz hoje, hein, Matheus Camargo?
Pô, nossa senhora, e que bom pro Micali, né? É muito legal. É, que para o Rogério Micali as coisas estejam dando certo, é um cara que sempre se importou com a Londrina. É, eu fui um dos que contestou também quando chegou, né? Achava que o Londrina poderia ter feito outro movimento, mas é por isso que eu sou comentarista. O pessoal que trabalha com futebol, e trouxe o Micali e ele tá dando resultado, né? Às vezes a gente tem que ficar feliz por estar errado. Micali realmente, ele montou o Londrina hoje, que é muito sólido, falando sobre a questão de transição, né? Acho que o Londrina faz a transição muito bem. A parte de contra-ataque do Londrina, especialmente quando joga com esse losango, acontece, né? Isso aconteceu contra a Ponte Preta lá no comecinho da passagem do Micali. Aconteceu hoje contra o CRB também, então essa transição é o ponto forte do time do Rogério Micali. Ele tem esse grupo aparentemente nas mãos do Londrina, isso é fundamental. Só passando rapidamente, Vanderlei, um recado do chefe, viu? O chefe, nosso JB Faria, até porque depois da transmissão temos o Paiquerê Rádio Opinião, depois da transmissão aqui de Londrina e CRB, temos o Paiquerê Rádio Opinião Especial.
O reprise, né?
Exatamente, a reprise. O assunto é o primeiro museu a céu aberto e inteiramente dedicado à arte brasileira, o P-Art, que é na minha terra, né, Ibiporã. Né? Lá é maravilhoso, espetacular, recentemente foi inaugurado às margens do Rio Itibagi, o P-Arte, que tem o maior acervo de arte brasileira do mundo, né? Fica em Ibiporã, um território de mais de um milhão e meio de metros quadrados, contém acervo de mais de 5 mil obras de arte, arquitetura, paisagens, culturas, que formam uma única experiência. As presenças de hoje do Paiquerê Rádio Opinião Especial, do Romério Souza, o diretor executivo da P-Arte, e do Orandir Momesso, o idealizador e o fundador do P-Arte. Então, acabando aqui, tem a reprise do nosso rádio, o Paiquerê Rádio Opinião Especial.
Tetecão, rações, remédios, petiscos, brinquedos e acessórios para o seu pet, além de um centro de estética para cuidar do seu amigão. Tetecão, na Avenida Jamil Scaf, 1180. 1180 e na Robert Koch, 530. Tempo e placar, Copa do Mundo de Futebol, bola rolando para França e Paraguai. Paraguai, quero que o Paraguai passe o rodo na França. Já tá quanto o Paraguai, Jorginho?
37, Vanderlei, 37. 37 minutos do primeiro tempo, 0-0, Vanderlei.
Que susto que eu tomei. Eu já ia dizer o seguinte: será, meu pai?
37-0, acho que dá pra
ver. Eu me assustei aqui, viu?
Zero. Vamos lá, Jorginho,
tudo
você
igual,
sexy.
Ninguém tem nada.
E o Paraguai vai sustentando, 0-0, 37 minutos, tem time que não passou isso aí com a França, não. Tomara que o Paraguai apronte, igual o Cabo Verde, quase conseguiu ontem.
Melhor do Londrina, meu caro Matheus Camargo.
Ah, cara, hoje é um voto complicado, viu? Porque o Londrina faz um jogo praticamente perfeito hoje, né? Em vários momentos do jogo, o Gabriel Lacerda, no segundo tempo dele, é um espetáculo, né? Joga muita bola. Defensivamente, o primeiro tempo com o Londrina teve muitos problemas, né? Teve um CRB ocupando o campo defensivo. O segundo tempo, não, né? O Iago Lincoln foi muito bem, o Gabriel Lacerda foi muito bem. É um jogo que o Bruno Santos faz 2 gols, e é importantíssimo de novo, 7 gols em 4 jogos, ele é impressionante, Bruno Santos, mas eu vou estar no Iago, né? O Iago é a despedida dele, mas não só por ser a despedida dele, ele participa de 4 dos 5 gols, né? 4 dos 5 gols na conta dele, né? O primeiro, ele sofre o pênalti, o segundo, ele finaliza, né? O gol é anotado contra, aparentemente, ao Mikael na súmula, mas o gol poderia muito bem ser do Iago Teles, e ele dá 2 assistências espetaculares, né? Puxando o contra-ataque, sendo o cara que sustenta fisicamente para puxar esse contra-ataque, né? Dá o passo pro Lucas, depois dá o passo pro Bruno Santos, 4 participações em 5 gols, por isso meu voto do Iago Teles.
Pra Jamel, tá na moda de futebol, tá na moda de Jamel, seu voto, Reinaldo Furlan.
Ô, Vanderlei, hoje essa dificuldade, né? E que bom, né? Porque foram várias peças que se destacaram no jogo, numa atuação muito boa, e olha, além dos jogadores, eu vou incluir o próprio técnico Rogério Micali, porque ele observou corretamente, né? Ele viu que o jogo estava complicado mesmo com a vitória numérica no primeiro tempo, né? Ele fez essa correção tática e, curiosamente, né? Ele tira, olha só como é o futebol. Ele tira um atacante de beirada, coloca um jogador por dentro, o Londrina goleia, né? Então, tem muita gente que não enxerga futebol, né? Por esse viés aí da questão tática. E hoje o Rogério Micali foi muito bem. O meu voto também é para o Iago Teles. Estava torcendo muito para o Teles sair deixando uma ótima impressão. E ele deixou tudo em campo hoje, fez uma partidaça, né? E assim, ele vai embora deixando essa imagem muito bonita, né? De uma história bonita construída por ele aqui no Londrina Esporte Clube.
Cara, o João Tavares também achei que foi muito bem na partida hoje, taticamente falando. Eliticom, vamos atender sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Conte sempre com a Eliticom. Vou lá pro voto do Ted Pérez, o melhor do Londrina Pérez.
Olha, o Iago Teles se despede realmente depois de fazer uma grande partida. Temos que destacar realmente a participação dele hoje, mas o Bruno Santos está numa fase que eu vou te falar também, Vanderlei, onde ele bate, faz gol, e hoje realmente foi o destaque pelos três gols que marcou com a camisa do Londrina.
Cara, dois gols, né? Dois gols. Cara, eu vou colocar quatro jogadores aqui que, na minha opinião, jogaram demais hoje. Assim, quase no mesmo nível, e depois eu vou dar meu voto. Bruno Santos, Iago Teles, João Tavares e Gabriel Lacerda. Cara, o Gabriel Lacerda não perdeu um cruzamento na cabeçada aqui na nossa frente. E aqui eu fico tranquilo, que aqui eu consigo enxergar bem. Aqui na minha frente, fico incomodado quando é no fundo. Assim, e cara, então tá todo mundo no mesmo nível. Mas assim, poderia dar o voto para o Iago Teles. O Iago Teles, ele dá assistência no contra-ataque. Aí o torcedor falava, mas era só rolar essa bola que ele tinha campo para dar para o atacante. E aí, no acabamento da jogada, fica mais o recorte maior para o atacante, que fica de frente pro gol e tem a percepção de dar uma cavadinha, o gol fica enorme e coloca na rede. Mas não é fácil rolar essa bola também quando você está correndo com ela, levantar a cabeça e dar do lado. E aí o Lacerda aqui atrás e o João Tavares, eu sei que jogou muito. Mas pelos gols, e desejando toda a sorte do mundo para o Iago Teles, foi muito bem hoje aqui, isso é fato, mas meu voto é do Bruno Santos. Vamos lá então para o melhor do CRB aqui no VGD, para a Obra Max com a gente aqui no Futebol da Paiquerê, aniversário Obra Max. A cada R$400 em compras, você ganha a chance de concorrer aos melhores, os melhores prêmios, os prêmios na hora para você. Por exemplo, parafusadeira 12 volts, a bateria só R$74,90, Obra Max na Tiradentes, 5.175, em frente ao Café Cacique, promoção autorizada, SPA/MF, vai lá, Camargo.
Olha, é capaz do torcedor do CRB ficar bravo se a gente votar em melhor no CRB, viu? Só que a gente vai votar, né? Eu vou votar no Dada Belmonte, acho que o cara mais perigoso dali, do setor esquerdo ali, o Dada Belmonte. O Pedro Castro é um bom volante também, ele sai do time, o time desanda. São dois jogadores, talvez, que destacaram minimamente. Mas o time toma 5-0, rapaz. Você desse jeito.
Hein?
Ah, eu vou passar isso aí.
Dirceu Jeremias, grande abraço pra você. Fale Dari Tubarão. Valeu, Vanderlei e equipe Paiquerê, pela ótima transmissão. Essa linda vitória do Londrina e Dari Tubarão. Grande Dirceu Jeremias. Grande abraço também para o nosso querido Zé Lanches. Seu voto no CRB como melhor.
Eu vou votar no Dada Belmonte. Sabe aquele mosquitinho quando você tá pescando, que ele fica te atazanando, você não consegue ficar em paz? É o que ele fez aqui. Esse mutunga aqui desse Dada Belmonte, por isso eu voto nele. Pelo menos tem algumas peças, apesar da goleada, mas eu fico com ele.
Com o Mikael?
Não, fico com
o Dada Belmonte. Dada Belmonte, você tem melhor no time do CRB, Reinaldo Furlan?
Ah, tenho, né? O time do CRB é um bom time, apesar da goleada, né? Por incrível que pareça. Porque no primeiro tempo, Londrina ganha por 2-0, com o CRB criando chances até mais claras, né? E passando muito pelos pés do Dada Belmonte. Olha, eu assinaria esse contrato, viu? Para a vaga do Iago Teles, se o Dada viesse aqui pro lugar do Iago Teles. É um baita jogador, né? Desde a época que ele jogou no Goiás, né? Passou por grandes clubes, belíssimo jogador, voto nele, Vanderlei.
É meu voto também, gostei do volante aqui, o Pedro Castro também foi bem, enfim. Mas é isso. Vamos eleger agora o mais fraco do Londrina. Se tem na partida de hoje, depois do 5-0 para Sicoob Ouro Verde, uma cooperativa de crédito que atende a mais de 90 mil cooperados, oferecendo soluções financeiras sustentáveis e competitivas. Sicoob Ouro Verde, conexões que vão além. Tempo e placar para Paraguai e França. Manda Jorge Júnior.
Ninguém tem nada. 0-0.
Vai viajar, não esqueça de dar uma geral no veículo. A Marquete tem mecânicos experimentados que garantem o serviço e você paga preço justo. Faça um orçamento, Marquete Pneus na Tietê, 1615. E o tempo do jogo, Jorginho?
43:43 segundos.
Obrigado, Jorge. E agora vamos eleger o mais fraco do Londrina, se a gente conseguir encontrar aqui. O time foi bem demais hoje, hein, Camarguinho?
Exatamente.
Eu acho, né, que vai sobrar pro Vitinho, eu tô isso, chutando, hein? É. Pelo primeiro tempo.
Até porque o primeiro tempo dele é ruim, né? No sentido de tomada de decisão, o Vitinho, e não é de hoje que ele tem errado várias tomadas de decisão. E quando ele sai e o time vem pra esse losango com o Paulinho por dentro, o Londrina melhora, né? Então a melhora é latente com a saída dele. O primeiro tempo dele já não havia sido bom com essas tomadas de decisão equivocadas. Por isso vou ficar com o Vitinho mesmo. mesmo com 5-0, é o jogador que hoje realmente não teve nesse nível.
E você, Reifur?
É pelo jogo, né? A gente tem que olhar para o jogo e de fato não foram grandes decisões, né, do Vitinho hoje, então eu voto nele também.
A tomada de decisão do Vitinho hoje não foi legal no primeiro tempo, né? Então também vou votar no Vitinho, mas é bom jogador. Você, Ted Pérez.
Ele leva a goleada hoje, 4. Mais um pra ele.
Conte com a Tetecão para cuidar do seu pet. Centro de Estética, Rações, Remédios, Petiscos, Brinquedos e Acessórios. Tetecão na Avenida Jamil Biscafe, 1180, Robert Koch, 530. Rapaziada, na Robert Koch, ligado na transmissão da Tetecão. Agora o mais fraco da equipe do CRB. A bola é sua, Camarguinho.
Eu vou ficar com o Hereda. Primeiro que o Hereda fez hora extra, que poderia ter sido expulso ali, ainda no primeiro tempo. E os gols, vários deles, nas costas dele, né? Ele faz o pênalti no Iago Teles. O gol que o Iago Teles dá o passe pro Lucas Marques, lá nas costas dele, lá do lado direito. Tragédia, o jogo do Hereda hoje, voto nele.
Meu voto também, o seu Pérez.
Hereda.
Reifur.
Tecnicamente não foi uma boa atuação do Hereda, que é um bom jogador, um bom lateral, muito experiente, e na parte disciplinar também, né? Eu concordo com o Matheus Camargo, ele ficou no lucro aí, de não ter recebido o cartão vermelho, Hereda.
Tá na hora de futebol, tá na hora de Jamel. Árbitro da partida veio lá do Espírito Santo, é capixaba. Arthur Gomes Rabelo, manda o juizão do jogo aí pro Camarguinho, que você questionou. Sim. Muito o trabalho dele hoje aqui.
Sim, porque é fraquinho, né? É fraquinho mesmo, né? As tomadas de decisão, falando sobre o Vitinho, agora falando sobre o árbitro, ele poderia ter dado o pênalti no campo no Bruno Santos, não deu, e o VAR não foi chamado, poderia ter expulsado o Hereda. E aí, em alguns momentos, parece que ele apitava de muleta, né? Ou o auxiliar tinha que marcar o que deveria ser correto pra ele, ou ele esperava o VAR. Achei muito fraquinho o árbitro do jogo. Mesmo com 5-0 e ele não comprometendo com o resultado, pra mim não apita, não. Muito fraco pra Série B.
Pra você, Reinaldo Furlan.
Não apita, não, né? Acho que ele errou bastante, errou na parte técnica, na parte disciplinar, né? E no comando do jogo em si, né? Ele perdeu o controle do jogo desde os primeiros movimentos. Então, não apita.
Pra você, Pérez.
Jogo de tanta pancada pra poucos cartões que deveriam ter sido dados, não apita.
Não apita também, na minha opinião. Rodolfo, grande abraço, grande Rodolfo Dil. Parabéns a toda a equipe da Paiquerê pela transmissão. Muito obrigado, rapaz. Como a Elitecom, uma empresa vai enfrentar os desafios e ser mais forte do outro lado, conte sempre com a Elitecom. Num jogo que o Londrina encheu a mão, 5-0 diante do CRB, que a gente estava bem preocupado. Eu fiquei imaginando o Ju Fiore quebrando até o rádio na casa dele de tanta emoção. E aí, Camarguinho, que nota cabe, uma nota legal pra esse tubarão letal, Camargo.
Hoje a gente tem que dar nota.
Tubarão pro... assassino mordeu demais hoje aqui, hein?
Como disse o Ted, foi o megalodon hoje aqui no VGD, o tubarão contra o CRB. O jogo do Londrina é um espetáculo, né? Especialmente o segundo tempo, essa transição muito rápida, esse contra-ataque acontecendo. O primeiro tempo não é bom do Londrina, mas é melhor do CRB, né? Chamei a atenção, foram 10 finalizações do CRB no primeiro tempo. Então, é esquisito o placar, porque é um jogo que é um tempo de cada um melhor, só que o Londrina faz 5-0, né? Então é um jogo de Série B, jogado de uma maneira como a Série B pede, e o Londrina saiu melhor nesse duelo, né? Pra mim, nota 8, uma grande vitória do Londrina, um jogo bem interessante, com várias nuances, e o 5-0 a favor do Tubarão, nota 8.
Para você, Reinaldo Furlan.
É aquela história, né? E eu acho que é algo muito claro pra gente que acompanha, né, todos os jogos, acompanha o dia a dia do Londrina, não nos treinos, mas o dia a dia em si, né? A gente, notadamente hoje, percebeu mais uma vez que o Londrina não tem esse meia, né, para pisar na bola, para quando o time está sendo apertado, quando o adversário tenta tomar as rédeas da partida, falta pro Londrina esse cara para controlar o jogo, né? O Londrina tem uma outra característica, tanto é que, de forma inteligente, o Rogério Micali, ele modifica o meio-campo da equipe, não para ter um cara para pisar na bola, mas para encurtar espaço e contra-atacar, né? Esse é o jeito que o Londrina usou hoje para dominar a partida. E deu certo, né? O planejamento foi muito bem executado também pelos jogadores que começaram e especialmente pelos jogadores que entraram no decorrer do jogo. 5-0, meu amigo, é uma atuação. Fora as outras oportunidades que o Londrina teve até para fazer mais gols. Para mim, nota 9, Vanderlei.
Valeu, Reinaldo Furlan, e eu vou também, né? Pode colocar meu número aí, que a minha nota também é 9, tá? Olha aqui, ó, Fábio Carinato, parabéns, Tubarão, pela vitória, vocês pela transmissão, fiquei em casa acompanhando, a equipe total é 10. Tubarão goleando, canhão narrando, parabéns, amigo Vanderlei, vocês são muito bons, tá dizendo aqui. De novo não. Hein, Ted Pérez, sua nota, Pérez. Então, temos aqui um 8 até agora, Pérez. Um 8, a gente tem já temos duas notas com o número 9, uma nota 8 e aí você é Ted Pérez de novo, não, Pérez? Não,
nós já fizemos as contas aqui, porque se o Ted der 9, vamos ter 8,75.
Então vai ficar nos 8,75, que eu tô dando 9. Vamos arredondar, assim, a matemática pra ninguém ficar aí. Sobe ponto. Não, abaixa aqui. Menos aqui. Não.
3 noves e um 8. Então 8,75.
Sicoob Ouro Verde, uma cooperativa financeira com 22 anos de atuação em 30 municípios do Paraná. Sicoob Ouro Verde cooperando para o bem de todos. Conexões que vão além. Seu destaque final, Ted Pérez.
Bom, Vanderlei, agora o time volta a campo no próximo dia 12, né? Domingo, contra o Goiás em casa, e aí o técnico Eduardo Barroca tem aí o retorno do atacante Thiaguinho, que cumpriu suspensão automática na partida de hoje e volta para o seu estado, Vanderlei, juntando cacos. Aquele abraço a você e até a próxima, se Deus assim nos permitir, e amanhã Brasil com certeza se classificando para a próxima fase.
Tá certo, Pérez. Aliás, vai assistir o jogo do Brasil aonde amanhã, em Pérez?
Estou vendo num lugar estratégico.
Senão você é meu convidado, Pérez.
Obrigado, Vanderlei.
Muito bem, eu sei que você tá solteirinho, tá voando, tá batendo asas, tá outra face, né, papai? Olha aqui o seguinte, o Val tá dizendo que parabéns pela excelente transmissão da equipe total. Reinaldo Fernandes traz seu destaque final do lado do Tubarão Rei.
Eu achei que o Ted ia falar assim, muito obrigado, lugar estratégico. boa, Ted, Vanderlei. Essa foi muito legal. Ô Vanderlei, o Tubarão volta aos treinos somente na terça-feira à tarde. Por quê, né? Porque o próximo jogo do Londrina no campeonato vai acontecer somente no dia 13. Não nessa, na outra segunda-feira, 7 da noite, lá no Estádio Independência, em BH, contra o lanterna do campeonato, o América, né? Então o Tubarão, que está saindo da zona do rebaixamento, vai enfrentar o lanterna, o América, no dia 13, lá na capital de Minas Gerais, a cidade de Belo Horizonte. Então, só pra gente complementar, né? Hoje, oficialmente, os jogadores confirmaram e se emocionaram. Iago Teles deixa o Londrina, tá indo para o Júbilo Iwata do Japão. E o André Luiz também, né? Deixa o Londrina, chorou bastante na entrevista. O André Luiz tá indo para o futebol do Vietnã. O Tubarão já está de olho no mercado. Lembrando, né? A janela, ela foi antecipada. O Londrina já pode registrar os seus reforços a partir da próxima segunda-feira, de forma oficial. Arthur, lateral esquerdo, o Nino Paraíba, lateral direito, o jogador que o Londrina está contratando, o Tarik, né, que está vindo lá do Guarani de Campinas, o volante, e tem também aí o Raí Nascimento, atacante, que hoje, inclusive, estava aqui no estádio Vitorino Gonçalves Dias. Pelo menos mais um ou dois meias e dois atacantes, Londrina ainda procurando no mercado. O Tubarão ganhou mais uma, para quem não ganhava em Vanderlei. Três jogos. Meu amigo, a coisa muda, né? Sempre a vida pode melhorar. 3 vitórias consecutivas no Vitorino Gonçalves Dias. O Tubarão, digamos assim, vive uma fase muito diferente no Campeonato Brasileiro da Série B. Assistência do nosso Pedro Gobes. Grande abraço para você, Vanderlei. Eu estendo um abraço para toda a equipe esportiva da Paiquerê. A gente se encontra na programação da 91,7. Vai, Tubarão! Vai, Seleção Brasileira!
Vai, Tubarão! Vai, Seleção, que a nossa festa lhe empurra. Vai estar na capital do norte do Paraná assistindo o jogo do Brasil, ou vai ficar em casa quietinho, Reinaldo?
Olha, o Vanderlei, eu vou fazer uma confissão aqui. A gente compra uma peça.
A nossa querida Jataizinha cruzar a ponte.
Não, amanhã não vai dar, porque como o jogo é 5 da tarde, então vai ficar muito tarde para voltar lá da capital.
A viagem é longa.
A viagem é muito longa, tem negócio de horário, final do dia. Então a gente...
todo mundo voltando para a capital, né, Reinaldo?
A gente comprou uns pezinhos de frango, vamos assá-los, né? E torcendo ao mesmo tempo para nossa seleção.
Você falou em pé de frango, lembrei do Amarildo Vieira Martins, hein, rapaz? Eu não sei porquê, hein? Um abraço, meu presidente, Amarildo Vieira Martins. Aliás, mandou um abraço pro Hélio Gargoleto, que mandou uma mensagem maravilhosa ainda há pouco para nós, sempre acompanhando a transmissão. Um abraço aí, Fur!
Valeu, Vanderlei, grande abraço para você, e a gente estende, né, esse abraço para todos os ouvintes da Paiquerê.
Valeu, vai trocar os pneus do seu carro, confie em quem tem tradição e cobra preço justo. Marquete pneus novos e multimarcas na Tietê, 1615, telefone 3334-2008. Jorginho, tempo e pra cá, já estamos no intervalo, Jorginho.
Estamos no intervalo, já com 5 minutos de intervalo, 0-0 o primeiro tempo, Vanderlei.
Vanderlei. Maravilha, Jorge Júnior. E o Matheus Camargo está chegando para trazer seu destaque final, mas antes quero registrar aqui com o Geraldo. É show do Tubarão, transmissão, show da Paiquerê. Geraldo, muito obrigado. Marco Silva, torcer pelo CRB hoje em dia tá fazendo vergonha, deve ser da das Lagoas. Deus do céu, Bruno Santos tem que ficar no Londrina. O Lucas passando por aqui, imagine ganhar. Ah, tal, pula essa parte, tem coisa, não dá pra ler. É, Thiago, valeu, muito obrigado. Ótima narração, hein? 5-0 do Londrina, muito obrigado. E aí, o Alcir Júnior. É, outro nome não entendi aqui. João Tavares, ele tá dizendo João Tavares, melhor em campo. Eu até cheguei a citar aqui que o João Tavares, gostei dele, mas ele tá colocando o João Tavares como melhor em campo. O Matheus Camargo tá trazendo sua opinião final dessa vitória extraordinária, dessa vitória espetacular, pra colocar brilho no olhar da nossa gente, hein, Camarguinho?
É isso, Vanderlei, melhor jogo do ano do Londrina, né? Um 5-0 construído com autoridade, especialmente com o segundo tempo, em que o Londrina muda sua formação tática, muda um pouco sua ideia de como jogar, de como enfrentar o CRB, claro, já com o 2-0 no placar, então o Rogério Micali toma essa decisão de mudar um pouco seu formato de time e constrói uma goleada que é um espetáculo, né? Que deixa o torcedor realmente de alma lavada no VGD, de um time que não vencia no VGD há quase um ano, há duas semanas, três semanas, para um time que não perde mais em casa, né? O time não perde nem pontos em casa, o Londrina, vence o Avaí, vence o Atlético, goleia o CRB por 5-0, naquele que é, para mim, o melhor jogo do Londrina no ano. No primeiro tempo em que o Londrina, para mim, foi até pior que o CRB, mas foi letal. O Londrina utilizou as poucas chances que teve, as poucas oportunidades que teve para punir o CRB. Primeiro na penalidade máxima do Hereda no Iago Teles, aí o Bruno Santos converte com maestria aquela cavada espetacular que dá o Bruno Santos, que só quem tem muita confiança consegue dar uma cavada daquela. Depois, na jogada trabalhada, aquilo lá é jogada trabalhada pelo treinador e tem que se valorizar o Roger Micali, né? A jogada que o Vitinho rola a bola na batida de falta pro Iago Teles, e aí Iago Teles finaliza com força, o Micael manda pro gol. O gol vai ser marcado contra pro Micael, claro, mas o Iago participa, finaliza em gol e o Micael faz contra. E aí, só que foi um primeiro tempo em que o CRB finalizou 10 vezes, né? 10 vezes contra o gol do Londrina. O Kozinski apareceu, a gente nem estou o Kozinski, né? Mas ele aparece para fazer pelo menos duas defesas importantíssimas no primeiro tempo. O CRB chega a marcar, mas há o gol anulado, né? A anulação do gol do Micael por conta de um impedimento ali, que era bem ajustado mesmo. E aí pro segundo tempo tem a troca, o Vitinho pelo Paulinho Mocelinho, o Londrina com o jogador por dentro, formando aquele losango que a gente tem falado jogo após jogo. E aí o Londrina encontra espaço, né? Encontra o espaço nas entrelinhas do CRB, entre a zaga e o meio, havia ali um buraco. E aí o Paulinho Mocelinho aparece. E aí a transição acontece de maneira muito rápida, né? O Lucas Marques aparecendo no começo para receber a bola do Iago, bater cruzado. Depois outro contra-ataque espetacular do Iago Teles pro Bruno Santos, e o Bruno cavando de novo, né? Ele só cavou o Bruno Santos aqui no VGD, espetacular, fazendo mais um. E para fechar a casa, fechar o caixão do CRB, o Gilberto entrando no segundo tempo e metendo pro gol no cruzamento do João Tavares. Inclusive já projetando um pouco, né? Essa saída do Iago pode abrir esse universo pro Micali, colocar Bruno Santos e Gilberto juntos, né? Utilizar os dois, já que talvez tenha que usar esse losango, porque não sei quem vai chegar, se vai chegar algum jogador do nível do Iago Teles para manter esse 4-3-3, ele pode ter um Gilberto e o Bruno Santos lado a lado, né? Nessa formação, com o Paulinho cobrindo, fazendo essa proteção, cobrindo o setor, e dar essa liberdade pro Bruno Santos e pro Gilberto. Pode ser assim, que o Londrina vá a seguir nessa Série B do Campeonato Brasileiro, já que hoje teve duas perdas importantes e impactantes. O André Luiz e o Iago Teles estão indo embora. Vão ser desfalques importantes, que Londrina se movimente no mercado para trazer peças à altura. E o que mais importa hoje, Vandeco? O Tubarão tá fora da zona do rebaixamento.
Exatamente.
E tomara que não volte mais. Muito boa noite, Vandeco.
Boa noite.
O torcedor já tá fazendo sua festa, tomando aquela, esperando o jogo de amanhã da Seleção Brasileira.
Tô sabendo que os botecos aqui ao entorno do estádio tá tudo lotado, viu, papai?
Exatamente.
Estamos assistindo também aí, feliz da vida. Camarguinho, assistiu o jogo aonde amanhã?
Amanhã eu vou pra a verdadeira capital do norte do Paraná, Biporã, com a mamãe.
Pois é, rapaz, a capital do norte do Paraná. Um abraço, Camarguinho, obrigado, hein?
Abraço, até a próxima.
Obrigado, até a próxima. Conte com a Tetacão para cuidar do seu pet. Centro de Estética, rações, remédios, petiscos, brinquedos e acessórios. Tetacão na Avenida Jamil Scaff, 1180 e Robert com a 530. Amanhã tem um plantão Paiquerê, tudo a respeito dessa vitória no comando do nosso Rodrigo Linhares, e agora tem você para trazer seu destaque final, pois não, meu caro Jorge Júnior.
Destaque final fica por conta do jogo que acontece daqui a pouquinho às 8 da noite, Vanderlei, em Goiânia, Goiás e Ceará. Torcer pro Goiás segurar o Ceará lá para baixo, pro Tubarão se manter fora da zona do rebaixamento e subindo cada vez mais. Grande abraço, Vandeco.
Um abraço, Jorge. Muito obrigado. A presença na central da Paiquerê. Lembrando que França e Paraguai, Jorginho, está no placar de 0-0, né, Jorginho?
0 ainda no intervalo.
E no intervalo. E Marrocos passou pela seleção do Canadá.
Passou 2-0.
2-0. Vai assistir o jogo do Brasil amanhã onde, Jorginho?
Em casa, quietinho, só eu e a televisão, Vandeco.
Então, eu também estarei no meu apartamento amanhã, recuado, quietinho, levantando a cabeça um pouquinho.
Só assisto futebol, só eu e a TV, não gosto de ouvir opinião de ninguém.
Você sabe que eu gosto disso também? Eu gosto desse jogo sozinho, cara. Eu tenho duas coisas que eu gosto de fazer sozinho. É caminhar, que tem muito dia que faz grupinho pra caminhar, né? Eu gosto de caminhar sozinho, fazer minha carga, é minha corrida, minha caminhada sozinho, porque aí eu coloco a música, coloco algo que eu quero ouvir, que acho legal, e assim, e mesma coisa o futebol, adoro assistir futebol sozinho. Esse também, nessa aí eu fecho contigo.
Vanderlei, ainda não perdi na Série B, hein?
Pô, Jorginho, você é diferenciado, Jorginho. A equipe total precisava ter você. E com a sua presença, você iluminou esse time nesse campeonato brasileiro. Um abraço, meu irmão Jorge Júnior.
Um abraço, um ótimo final de sábado, um excelente domingo para você, Vandeco.
Muito obrigado, Jorge Júnior, comandou o time de plantão da Paiquerê para dizer o seguinte: Londrina 5-0 no CRB pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A marcha dos gols, vou colocar dessa maneira aqui. Bruno Santos, depois Mikael contra no chute do Iago Teles, bem que o juizão poderia dar o gol para o Iago Teles, né, rapaz? Lucas Marques, Bruno Santos e Gilberto, renda do jogo aqui no estádio Vitorino Gonçalves, R$66.565 para um público final de 2.794 torcedores. Desta maneira é ponto final nessa edição do campeão do futebol da Paiquerê. Por aqui o microfone total da 91,7 falou de futebol no seu rádio, com Reinaldo Furlan no Londrina Esporte Clube, com Ted Pérez no CRB, com a opinião de Matheus Camargo, com Jorge Júnior, com o time de plantão, com Pedro Gobes sendo técnico aqui no estádio Vitorino Gonçalves Dias. Esse sonsaço que você tem no seu rádio é comandado por Pedro Henrique Gobes, o filho do Dirceu Ribeiro, o filho do Ditão Maravilha. A coordenação de esportes é de Fábio Fernandes. Aliás, dizer que o Jorginho esteve comandando o time de plantão da Paiquerê e o nosso Thiaguinho Sadal brilhantemente na mesa de som. Acho que não esqueci de ninguém. Então, a coordenação do Fábio Fernandes, comando e liderança de JB Faria. A seguir na programação da 91,7, vem a reprise do Rádio Opinião. E amanhã, meus amigos, a Paiquerê volta a falar de esporte no seu rádio. Pela manhã, com meu amigo Rodrigo Linhares, falando tudo a respeito do futebol e dessa bela vitória do Londrina. E à tarde, a mesa redonda do comando do JB Faria. Aliás, a apresentação será do Linhares para mais um show de bola no rádio. Para você que vive pelo rádio, ouvindo o futebol da gente, um grande abraço, uma boa noite, tudo de bom! Bruno Santos na marca do pênalti, por gol de entrada no estádio Vitorino Gonçalves Dias, 17 minutos, vai autorizar Matheus Gomes Rabelo. É o grande momento, é o momento máximo do futebol torcedor. O VGD, todo mundo com o telefone ligado, aceso para não perder o lance. Aí vem Bruno Santos, já ganhou autorização, correu, preparou, deu uma paradinha, acabou, golaço! Laço, categoria, genial, acabou meu garoto, olha o tigrinho aí, olha a camisa 9 brilhando na 16ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. A fase, papai, é iluminada, olha aquele moço correndo de novo no VGD, todo mundo correndo pra te abraçar. Bruno Santos, é P que começa seu nome, embeleza o futebol do Paraná, a sua arte produz palavras da minha boca, meu garoto. Palma, Bruno Santos, que é bonito, é pra se mostrar, assassino letal e fatal. Acabou o pênalti, e agora Caetano tira da rede e confere o placar. Futebol sem gol, mas futebol! Vai ali Iago Teles para bater a falta. Vitinho tá próximo da bola também, bola parada aqui pelo setor esquerdo do campo de ataque. Atenção, vem Vitinho pra bola, é ensaiada, rolou o Teles, arrumou, preparou, bateu com desvio, é gol!
saiu do Iago Teles. Tem um desvio na metade do caminho. Resta saber para quem será o gol. Independentemente, o Londrina está marcando o segundo aqui no BGD. E agora, Vitor Caetano, na marca de 30 minutos da etapa primeira do jogo. É, ataca para a esquerda que dá certo. É o segundo do Londrina. Tira da rede, confere o placar. Futebol sem gol no meu futebol.
O futebol total da Paiquerê, ele lança para o ataque, lança com efeito, cortou João Tavares, entregou a bola para Bruno Santos, que ajeitou pelo meio para Paulinho Mocenin, que rolou na frente para o Iago Teles, que fugiu da marcação. Atenção, lá vai Teles, preparou o Curuchão, deu um bolão para o Lucas Marques, entrou, bateu, é golaço!
Levou a marcação do primeiro, colocou no gramado, avançou, clareou o buraco, ele chamou, não foi egoísta, não foi egoísta. Jogo de futebol é jogo da coletividade. Rolou para o capitão, aí vem Lucas Marques, aí vem ele com o pé direito, chapa a bola na esquerda, brilhando da rede. E o Londrina, logo no início da etapa complementar, já faz o terceiro, já marca o terceiro, é pra sossegar, é a retomada, é o novo tempo do Londrina dentro do Campeonato do Brasil. E agora, Vitor Caetano, tira da rede, confere o placar. Futebol sem gol, não é futebol!
E vem pro contra-ataque aqui do CRB, 30 minutos, vou girar já já o tempo e o placar do jogo. Como ele te consuma, a empresa vai enfrentar os desafios e sair mais forte do outro lado, conte sempre com ele, Ticol. Hora oficial do Brasil, na Paiquerê. 5:41. Londrina com Paulinho Mocenin, tá montando grande contra-ataque, grande lançamento na frente, atenção pro Teres, é só rolar para o Bruno Santos, ele abala o goleiro, vem golaço! Tá lá!
CRB se jogou no ataque, deu uma bola para o Londrina, Iago Teles arranca com fogo no corpo, com energia, mas no meio do gramado, coloca no chão, era só rolar para o Bruno Santos, aí ele é letal, aí ele é fatal, aí ele registra de novo seu nome no jogo, aí ele vai fazendo história, ele tem o DNA do gol preso no seu corpo, ele não negocia com o zagueiro, ele é diferenciado, o gol fica enorme pra ele, de frente pra ele, pro fundo da rede. Ouça o BGD cantando de novo, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, todo mundo correndo para abraçar aquele moço no BGD, é festa azul na Paiquerê. E agora Vitor Caetano, diga da rede, confere o placar, futebol sem gol não é futebol.
O Gabriel Lacerda veio aqui, né? Junto do banco de reservas. Na verdade, sai o Cauê.
A tarja de capitão, né?
Exatamente. Para o Wallace. Sai o Cauê Leonardo e entra o zagueiro Wallace.
E o Iago Lincoln vai fazer a lateral.
Deixa eu pegar essa chegada do Londrina com o Tavares. Cruzou o Bruno Santos!
Gilberto! Gilberto! Gilberto!
Sul, não sei. Toda América Central, não sei. Toda América do Norte, não sei.
estou sendo demolido pelo Londrina. O Londrina passa, extrapassa. O Londrina lava a alma deste final de semana no seu povo. Faz sua gente sorrir. Faz mais feliz o coração alvinegro. Bate, coração. Bate, coração alvinegro. Quando é pra vencer em grande estilo, encher a mão. E agora, Vitor Caetano, tem a grande, confere o placar. Futebol sem gol não é futebol.
Termina aqui mais uma grande jornada esportiva Paiquerê. Sai de campo a equipe total, liderança absoluta no esporte.
Deu vontade de uma cervejinha gelada, né? No Oliveiras Bar e Restaurante, toda noite uma promoção imperdível. Amistel só R$ 9,90. E pra acompanhar, frango a passarinho ao alho e óleo, rabada, dobradinha, caldo de mocotó, além das especialidades da casa, bife de chouriço e tibone, prato feito e marmitex no almoço e no jantar. Oliveiras Bar e Restaurante, na Quintino Bocaiúva 846, ao lado do Shopping Quintino, o último a fechar em Londrina. Entregas pelo iFood.
Aniversário Angelone, 68 anos. Transforme sua cozinha com uma linha italiana exclusiva para colecionar. Vem comemorar com a gente.
Café Melita tradicional extra forte a vácuo, pacote 500 gramas cada, R$ 26,99. Alcatra com maminha, bovina, agos moído, bife, quilo, R$ 49,90. Azeite de oliva português andorinha extra virgem, garrafa 500 ml cada, R$ 29,90. Leite Batavo integral, desnatado, semidesnatado, 1 litro cada, R$ 4,79. Lava roupa Omo cada, R$ 26,90.
Compre com Clube Angelone e participe.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
Quando o assunto é conquistar novas oportunidades, você não precisa esperar. Com o método Influx, o domínio do inglês acontece em menos tempo, com garantia em contrato. Um método exclusivo que valoriza o seu tempo e entrega resultado de verdade. Mais liberdade para escolher. Mais possibilidades para conquistar. Influx. Mais futuro em menos tempo.
Influx, Avenida Voluntários da Pátria 317. Fone 3351-4144. E aí, vamos assistir a Copa juntos? Durante todos os jogos do Brasil, a equipe total se reúne para uma mesa redonda acompanhando e comentando os jogos do Brasil na Copa. Você que prefere assistir sem acompanhar o som das transmissões de TV é nosso convidado. Aqui a gente comenta os lances, discute o que acontece na partida e aponta quem está jogando melhor. E claro, apresenta a sua opinião ao vivo pelo WhatsApp 999941110. E neste domingo, 16h30, tem os comentários de Brasil e Noruega. É você e a equipe total comentando e torcendo pela nossa seleção. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Sicoobi Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Obra pra obra. Obra pra obra, Max.
Vai querer.
No ar. Paiquerê Rádio Opinião. Rádio Opinião. Mais uma realização do jornalismo Paiquerê.
Você ouve agora a reapresentação da edição especial deste sábado do Paiquerê Rádio Opinião. No Paiquerê Rádio Opinião Especial deste sábado, o assunto é o primeiro museu a céu aberto inteiramente dedicado à arte brasileira, o PEARTE. Localizado em Ibiporã, em um território de mais de 1,5 milhão de metros quadrados, o espaço contém acervo de mais de 5,000 obras de arte, arquitetura, paisagem, esculturas, em uma experiência com jardins de Mata Atlântica. Presenças de Romério Souza, diretor executivo da PEARTE, e Orandi Momesso, idealizador e fundador da PEARTE. JB Faria.
Estamos aqui mais um sábado, mais um Paiquerê Rádio Opinião Especial. E hoje, como a gente tem anunciado, um Rádio Opinião especialíssimo. O assunto que nós vamos tratar e o que está acontecendo aqui na região é algo realmente maravilhoso. Mais uma vez comigo, Bruno Cardial. Tudo bem, Bruno?
JB, bom dia. Bom dia aos nossos convidados. Vamos ao nosso programa especial hoje falando do respiro da alma, JB, a arte, né? Algo tão bonito.
É verdade, não, e principalmente a forma como essa arte está e será apresentada para o público, não é, aqui no norte do Paraná. Por isso, com muita alegria, a gente recebe aqui o senhor Orandi Momesso, que é o idealizador desse museu ao ar livre. Nós vamos falar muito sobre isso. Muito obrigado, senhor Orandi, pela presença. Prazer enorme em tê-lo aqui.
A JB, bom dia Bruno, bom dia a todos os ouvintes da Paiquerê. É um prazer enorme estar aqui e falar desse nosso sonho, desse empreendimento que com certeza trará muitos benefícios a toda a região.
Perfeito, um sonho que já está sendo realizado e bem realizado, né? Também o Romério Souza. O Romério é diretor executivo do Instituto Luciano Momesso. E a gente vai falar sobre o instituto que foi criado e que hoje, não é? Eu acho que, eu não sei se administraria ou seria o responsável pelo museu. Parabéns e muito obrigado por estar aqui, Romério.
Obrigado, JB. Obrigado, Bruno. Acho que é uma honra a gente estar aqui. Obrigado pelo seu convite. Obrigado a todos os seus ouvintes e vamos falar de arte, né?
Tá certo. Aliás, quando eu estive lá, e a Fernanda Prado. A Fernanda, nossa grande amiga, figura realmente extraordinária e que cuida dessa parte da comunicação de lá. E o Romero foi interessante que ele... quando o senhor Orandi recebeu a comenda, recebeu a homenagem do governo do estado do Paraná, e ele até falando, e ele disse: olha, eu vim de São Paulo, moro hoje em Londrina, mas eu cheguei em Londrina, eu precisava ver alguma coisa, uma rádio em Londrina para saber, liguei. Fiquei nessa Paiquerê e não saí mais, porque agradeci no ar, muito obrigado. Achou. Seu Orandi, o senhor é descendente de italiano, fale um pouquinho do Orandi Momesso.
Então, vamos falar um pouco do Orandi Momesso. Neto de imigrantes italianos, a parte do papai, eles vieram lá do Vêneto, e da mamãe de Ferrara. Então chegaram aqui, da família do papai foi para Cravinhos e da mamãe foi para Mococa. Depois, seguindo a rota do café, foram para Assis.
Aqui?
Aqui perto. Isso. E de Assis, mamãe e papai se encontraram e contraíram o matrimônio. Tiveram 7 filhos em Assis e aí, seguindo novamente a rota do café, entraram para o norte do Paraná, que era uma, como ele me contava sempre, era uma romaria de caminhões trazendo famílias, entrando para esse Paraná, para o norte do Paraná, que era um Eldorado, vamos dizer assim, não é? E aí vieram para Santa Mariana, no distrito de Quinzópolis, e ali num pequeno sítio nasci eu e fiquei até os 7 anos, quando voltamos para Assis, onde fiz os meus primeiros estudos, depois para São Paulo e depois para o mundo, e volto, né, e crio uma empresa na área da educação, E foi o terceiro franqueador no Brasil.
É o Instituto de Idiomas,
Skill. Então, nós fomos o terceiro franqueador no Brasil. Na época, eu até queria trazer uma outra marca famosa dos Estados Unidos para implementar aqui no Brasil, mas o dinheiro era parco. Conversando com a mamãe, ela disse: não, meu filho, agora não dá, já te ajudei muito, né? E com 11 filhos, então, enfim. E criei o meu próprio método e criei a marca, que é Skill, e foi um sucesso enorme. Tivemos em torno de 400 unidades por todo o Brasil, né? E desde muito jovem, gostei muito da arte. Então, o alimento da alma, não é? E fui aos poucos adquirindo obras de arte, e a empresa me deu, então, a possibilidade, o sucesso da empresa me deu a possibilidade de adquirir o que havia disponível, e havia muita coisa disponível. Hoje não. Hoje já é muito mais difícil, cresceu muito o mercado de arte. Mas eu fui buscar a história da arte brasileira. Então, sou um colecionador, não especificamente de um segmento, mas um colecionador de tudo que é bom dentro da arte brasileira. Isso. E aí, são 55 anos colecionando arte. Chegou a um momento que recebi uma oferta, vamos dizer assim, para a venda da minha empresa. Um concorrente queria comprar a empresa. E eu, então, já com muitas obras de arte, mais de 5 mil obras de arte que nós temos, da melhor arte, desde do pré-Cabral, né, até os dias de hoje. De tal maneira que eu, então, resolvi cuidar da coleção. E como cuidar da coleção? Tenho, então, sempre comprando e armazenando.
Isso estava onde?
Em São Paulo.
Em
depósitos lá, guardados. Que temos em São Paulo, museologicamente guardadas. Yeah. E também na minha casa, as obras que eu realmente mais, vamos dizer, dizia muito mais a minha alma. É claro que é como um pai quando pergunta qual é o seu filho preferido, né? Você não tem, mas no íntimo você tem um ou outro, né? Que te diz mais a sua alma. De tal maneira que na minha casa, por exemplo, no meu dormitório, eu tenho obras do Pansetti, que é um grande artista de Campinas, mas também ascendência italiana, e que pintou as maravilhas de Marinhas, né, da Bahia, e depois faleceu até relativamente jovem, mas tem a obra dele é de um sol extraordinário, né, a luz. Então eu tenho, acordo com essas obras do Pansetti, mas ao longo do corredor que me leva ao elevador e ir para a rua, para a vida, eu coloco o Iberê Camargo, que o Iberê Camargo já é uma obra de uma obra mais forte, mais como?
Mais quente, né?
Mais quente, mas que diz que a vida não é fácil, né? Então, ela para me alertar, olha, você vai agora sair aí pra rua, pra vida, a vida não é fácil.
Imagino.
Mas eu devo dizer, voltando aqui aos meus pais e ao norte do Paraná, então eu fui muito ligado a Ibiporã, que tenho duas irmãs que moram em Ibiporã há muitos anos. E quando ainda moço, vínhamos a Ibiporã para visitar a família. E fiquei ligado a essa região, não é? Então, aonde vou colocar essas obras?
Porque aí o senhor já tinha negociado e vendido a franquia.
Aí já tinha negociado e vendido a franquia e fui, então, todo o meu tempo foi devotado, foi voltado para os cuidados da obra, da coleção. não é? Porque é uma coleção que ela abrange, é um panorama de toda a história da arte brasileira. Nós temos uma coleção de arte plumária que museu nenhum tem. Então, isto é uma coisa incrível que nós conseguimos. Depois temos um pavilhão, porque o parque
ele, é isso, nós depois vamos, que eu quero que o senhor, tá, exato, explicar exatamente esse parque nesses 65 alqueires, né?
Isso. Então, aí, só para completar, adquiri uma pequena fazenda, vamos dizer, aqui no Ibiporã, no município de Ibiporã, na área rural,